Vamos lá, passeando pela história do Brasil, e quem nos ajuda nesse passeio é agora o professor Tiago José, ele que é doutor em Geografia pelo Instituto de Geociência e Ciências Exatas da Unesp, Rio Claro, São Paulo, Universidade Estadual Paulista, uma universidade que é referência, inclusive, no campo da veterinária. Tenho bons amigos lá e é com muito prazer que recebemos o professor Tiago José Berg aqui no nosso Natureza Viva. Seja muito bem-vindo, professor, tudo bem?
Tudo bom, muito obrigado. É uma bela manhã hoje.
Pois é, o sol da liberdade está aí a nos inspirar neste 7 de setembro que comemora os 192 anos da independência. É tempo, né, professor?
Sim, é tempo. E logo caminhamos para o bicentenário da independência.
Pois é, nossa, eu espero estar nessa festa.
Com certeza.
Agora, sabemos que o professor Tiago tem uma reflexão importante a respeito dos símbolos nacionais. E como o nosso programa é o Natureza Viva, né? Impossível deixarmos de lembrar do pau-brasil como símbolo também e o ipê amarelo, que nesse tempo de seca floresce e nos dá, sem dúvida, né, um tom da brasilidade que nos inspira e lembra essa riqueza, esse tesouro de biodiversidade que o Brasil, como nenhum outro país, tem no contexto mundial, não é?
Uhum. Com certeza. Aqui estão dois exemplares da nossa flora nacional, nossa flora característica. Aliás, se me permite dizer, eu acredito que eles deveriam até estar no nosso brasão de armas, como representantes, um do nome do Brasil e o outro como a flor nacional. E muitos países, pelo que eu tenho visto nas minhas pesquisas, é colocado justamente os exemplares da flora nacional ou das aves nacionais.
Uhum.
Então, é muito interessante esse fato, porque nos estudos que são feitos com relação aos símbolos, essa significância, esse significado, eles se tornam mais atrativos quando você coloca referências que estão diretamente ligados à natureza.
Ah, sim. É uma forma de humanizar os símbolos. Não por acaso, algumas organizações não governamentais, né, sempre se utilizam de referências animais, bichinhos, não é? Que é para que a gente se aproxime desse simbolismo tão importante. E o pau-brasil, então, nem se fala, né? Porque ele marcou o início até mesmo da biopirataria, que infelizmente vitima o nosso país desde o descobrimento, não é verdade, professor Tiago?
Sim, com certeza. E o que acontece a partir daí é justamente isso. Você tem a exploração da Mata Atlântica pelo pau-brasil, né? E a sua distribuição. E, de fato, começa aí o processo de interiorização da nossa colonização. Primeiro com o litoral, com a exploração do pau-brasil, depois a cana, e aí vem os recursos minerais, claro, a introdução do gado. Mas esse processo de formação nacional, inclusive, passa pela história da árvore. E, claro, o nome Brasil, que vem da madeira vermelha, o Brasile, né, que vem do latim, que é o braseiro, né? A brasa, a cor vermelha.
É o pigmento vermelho da árvore que batiza o nosso país, né? Agora, é muito importante, o professor falou de formação, e eu jamais esquecerei quando de uma visita à Quinta da Boa Vista, eu estudei no Colégio Brasileiro de São Cristóvão, e minha professora de ciências nos levou lá para ver dinossauros, isso e aquilo, múmias, e o que mais me encantou foi quando uma das pessoas do museu nos fez abraçar um pau-brasil, nos levou até a árvore, fizemos uma roda em torno daquele pé de pau-brasil, e eu jamais esqueci da árvore que empresta seu nome ao nosso país, e aquilo ficou enraizado no meu coração, de tal forma que hoje fazemos aqui o Natureza Viva, um programa que tenta traduzir o conceito de sustentabilidade, que desde a Rio 92 inspira várias ações, a agenda, né, ambiental brasileira, e do mundo, idem, né?
Com certeza. Acredito que é um momento importante para a nossa reflexão, não só da formação do ser brasileiro, né? mas justamente pensar agora o nosso país, o nosso território, o que nós queremos para o nosso território, não é verdade?
Uhum. E que modelo de desenvolvimento queremos acima de tudo, né? Nós estamos querendo o quê? A devastação? Vamos continuar derrubando nossas árvores, não respeitando a riqueza dessa biodiversidade em nome de um desenvolvimento predatório? Ou queremos, por exemplo, que as áreas protegidas aí se mantenham como guardiãs desse imenso tesouro mineral e, enfim, cultural do nosso país?
Sim, e fazendo jus ao nosso hino, né? Gigante pela própria natureza. Acredito que, na verdade, a ideia não era só a exploração dos recursos naturais, como era o pensamento, mas o quanto essa potencialidade do nosso território, da nossa biodiversidade, nos torne grandes e justamente isso, pensar um projeto de país que você tenha uma convivência harmoniosa com a natureza. Muitas nações estampam nas suas bandeiras, inclusive, o verde, o amarelo e o branco, inclusive, também, que é essa. O branco tem essa ideia de paz, mas essa convivência harmoniosa com a natureza. Uhum. Algumas bandeiras estaduais do Brasil também fazem o mesmo.
Com certeza.
Então é interessante isso. E os nossos símbolos são, de fato, num contexto internacional de bandeiras, hinos e brasões que evocam a guerra, a luta, a independência, nós temos uma vertente voltada para a natureza, para a paz, e que, de fato, o brasileiro não é só pacífico, mas ele luta, ele vai atrás, ele não foge à luta.
Pois é, e nesse ponto, professor, nós estamos aqui com a bandeira do Acre, que tem uma estrelinha vermelha, porque nós vamos nos despedir do senhor para entrar em rede com as emissoras que fazem o sistema difusora de comunicação. Agradecemos muitíssimo sua participação no nosso Natureza Viva e que o senhor continue enquanto doutor em geografia pelo Instituto de Geociência e Ciências Exatas da Unesp, fazendo esse belo trabalho em prol da natureza da nossa gente, tá bom, querido?